para o ponto de partida de cada um em 2004. Em 2004, quando todos esses países entraram para a União Europeia, 75% da sua população tinha pelo menos um ensino secundário. Em 2004, em Portugal, só 25% da população tinha pelo menos um ensino secundário. Esta diferença de qualificações que explica em grande medida a diferença de produtividade. Não é só. Há outra explicação que tem a ver com o tipo de produtos e serviços que a nossa economia produz. Tem a ver também com aquilo que é a qualidade da gestão, como a Fundação Geneve sinaliza no estudo que ontem apresentou. E é por isso que as agendas mobilizadoras que ontem foram apresentadas são da maior importância. Por aquilo que produzem é, de uma vez por todas, passarmos da fase do discurso em que o sistema científico e as empresas têm de dialogar para termos forçado a constituição de consórcios que juntaram empresas e entidades do sistema científico e tecnológico para formarem 51 consórcios. 51 consórcios que mobilizam mais de 1.200 entidades e que se propõem a investir 7.700 milhões de euros nos próximos anos para conseguirem produzir mais 2.200 novos produtos, novos serviços ou novas patentes. E o apoio máximo do financiamento público são 3.000 milhões de euros, cerca de que 2/3 são para investigação e desenvolvimento, metade dos quais destinados exclusivamente e diretamente às entidades do sistema científico e tecnológico. Isto é o maior investimento concentrado em poucos anos que foi feito e que tem um enorme potencial transformador do perfil da economia portuguesa. Se nós utilizarmos aquilo que são o modelo utilizado pela Comissão Europeia do impacto destes investimentos em concreto, a 20 anos, o contributo que dá para a transformação da economia portuguesa é absolutamente gigantesco.
O Sr. Presidente tem de concluir.
Vou já concluir, Sr. Presidente, desculpe-me, peço desculpa pelo meu entusiasmo. Mas isto significa que é mesmo este caminho que nós temos de prosseguir, resistindo com nervos de aço aos problemas do dia, para nos continuarmos a seguir com coerência e determinação uma estratégia que definimos para a década e que, passo a passo, temos prosseguido e, contra ventos e marés, com Covid ou sem Covid, não desistimos e vamos prosseguir e levá-la até ao fim.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado André Coelho Lima. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, os senhores membros do Governo. E então, o debate, surpreendentemente, fugiu para a semântica ideológica, ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro está-nos aqui a dizer que o PSD tem dificuldades em definir-se, foi atrás da coordenadora do Bloco de Esquerda, todos querem ser sociais-democratas, esquecendo-se do próprio partido a que preside, que é o Partido Socialista, e o espaço da social-democracia, Sr. Primeiro-Ministro, está muito bem preenchido pelo PSD. Dito isto, Sr. Primeiro-Ministro, e porque também falou em boa governação, queria-lhe falar de um tema que tem quase dois meses, mas que é um tema muito importante, que é o que aconteceu em Setúbal na recepção a refugiados ucranianos. Eu vou-me deter nos factos. Primeiro facto, essa recepção foi feita por cidadãos russos, concretamente pelo Sr. Igor Kashin. Segundo facto, nesse acolhimento foram fotocopiados documentos, procedimento, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, não aconselhado, e foram feitas perguntas manifestamente desnecessárias e incómodas, como o paradeiro do marido das senhoras que estavam a ser recebidas no nosso país. Terceiro facto, Igor Kashin foi presidente do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos e foi ainda presidente da Casa da Rússia, sendo também conhecidas as suas ligações à Embaixada da Rússia. Quarto facto, o Estado, através do IFP, da Segurança Social e do Alto Comissariado para as Migrações, tem relações habituais com este gabinete neste município. Feitos estes factos, dizer aqui o óbvio, Sr. Primeiro-Ministro, que não há nenhuma desconfiança relativamente a cidadãos russos ou com dupla nacionalidade, sendo uma delas russa e outra portuguesa, residentes em Portugal. Mas estes factos, por si só, são merecedores, naturalmente, pelo menos da atenção do Estado português. O PSD, Sr. Primeiro-Ministro, tem plena consciência da delicadeza desta matéria e sabe muito bem os limites do segredo do Estado e tem igualmente o maior respeito pelos serviços de informações e pela natureza classificada da atuação dos serviços de informações. Mas esta é uma matéria da maior importância, porque está em causa a imagem internacional de Portugal, como já aqui disse noutro debate. Está em causa a confiabilidade do nosso país aos olhos do mundo. E está em causa, devo dizê-lo, a nossa própria confiança na competência das nossas instituições. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o PSD fez o seu papel. Aqui na Assembleia da República, a entidade fiscalizadora requereu a audição de um conjunto de entidades, foram ouvidas, e dessas audições resultou o seguinte. Que os serviços de informações tinham as atividades destas organizações e cidadãos devidamente monitorizadas, e recordo o que é público do relatório do Conselho de Fiscalização do CIRP, que diz, e cito, testemunha o quanto o atual conflito na Ucrânia permitiu revelar, em diferentes momentos necessariamente classificados, a qualidade dos serviços de informações em Portugal, fim de citação, e permitiu ainda concluir, 2, que essas informações foram transmitidas a quem de direito, isto é, ao Sr. Primeiro-Ministro, que, como sabe, tem a tutela direta dos serviços de informações. E leio-lhe as passagens do que foi público nessas audições. Não, vou citar. Não podendo dizer que informações em concreto foram passadas, se me pergunta se alguma informação não foi passada, eu respondo que não. O mecanismo de fluxo comunicacional está a funcionar, não houve nenhuma informação que deixasse de circular, por onde tem de circular e por quem tem de circular, fim de citação. Tendo ainda sido dito que os serviços cumpriram as suas competências, acompanharam, informaram e que os relatórios foram feitos e transmitidos. Tudo resultou destas audições. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, resta a pergunta sacramental em função disto, que é o que fez o Sr. Primeiro-Ministro e o seu gabinete com essas informações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado André Coelho Lima. Vou responder. Em primeiro lugar, relativamente aos relatórios dos serviços de informações que me são disponibilizados, faço o que me compete fazer. E designadamente compete-me não dizer mais, porque, como o Sr. Deputado sabe, há formas próprias da Assembleia da República acompanhar a atividade dos serviços de informações, conhecer a informação produzida pelos serviços de informações. Se o Sr. Deputado tem dúvidas se o Primeiro-Ministro de Portugal agiu adequadamente ou não adequadamente em função de uma informação em específica, a única coisa que eu lhe posso dizer é que nestes 6 anos tenho em boa consciência ter agido sempre adequadamente em função das informações que me foram disponibilizadas. Quanto ao que ocorre na Câmara Municipal de Setúbal, nós somos um Estado de Direito Democrático. Neste Estado de Direito Democrático vigora o princípio da autonomia do poder local e, portanto, a fiscalização da atividade dos diferentes municípios decorre de uma forma própria. Perante esse caso, aquilo que o Governo fez o que lhe competia. O Governo, como sabe, Vossa Excelência, que é um ilustre jurista, só tem uma tutela de mera legalidade. E, portanto, a Sra. Ministra da Coesão Territorial ordenou à Inspeção-Geral de Finanças que procedesse a uma verificação se houve alguma ilegalidade cometida pelo município de Setúbal. Aguardamos conclusões da IGF e, portanto, não tiramos conclusões antecipadas. Em segundo lugar, foi suscitada uma dúvida sobre uma violação da Lei de Proteção de Dados e foi participado à Comissão de Proteção de Dados para verificar se houve alguma violação. É isto que aconteceu e é isto que eu tenho a dizer relativamente a esse caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para continuar no uso da palavra, o Sr. Deputado André Coelho Lima, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o artigo 17º da Lei Quadro do CIRP, que é a Lei 4 de 2014, diz que é competência do Primeiro-Ministro manter especialmente informado o Sr. Presidente da República sobre estas atividades. A pergunta que tinha para lhe fazer muito direta é se informou o Presidente da República de alguma ou da perigosidade de alguma destas atividades.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Coelho Lima, em primeiro lugar, o entendimento que eu tenho sobre os meus deveres perante a lei do segredo de Estado impedem, primeiro, de dizer se recebo ou não recebo relatórios sobre esta matéria ou sobre aquela matéria, se os relatórios incidem sobre esta instituição ou aquela instituição, esta pessoa ou outra pessoa, não me compete fazer. Entendo que é meu dever não me pronunciar publicamente sobre essa matéria. O Sr. Deputado leu um relatório da Comissão de Fiscalização do CIRP, que elogia, aliás, os serviços que estão na minha dependência, dizendo da qualidade do desempenho da sua atividade. Fico muito satisfeito que a Comissão de Fiscalização faça essa avaliação positiva de um serviço que depende diretamente de mim. Quanto às relações entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, são precisamente isso, relações entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, decorrem estritamente entre nós e ao longo destes 6 anos, quer com o ex-Presidente da República, quer com o atual Presidente da República, não me recordo de alguma vez algum de nós ter comentado publicamente aquilo que é dito ou não é dito nas relações que mantemos um com o outro. Pela minha parte, eu mantenho essa regra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado André Coelho Lima. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois à pergunta que fiz, respondeu o Sr. Presidente da República, tendo dito que se dizia publicamente que a Presidência da República teria tido conhecimento de intervenções específicas de Estados terceiros na matéria de acolhimento de refugiados e conhecimento antecipado do caso de Setúbal. Não tivemos. Fim de citação. Foi o que disse o Sr. Presidente da República. Quanto à obrigatoriedade de o manter informado, eu li a lei, penso que basta. Em seguida, Sr. Primeiro-Ministro, relativamente àquilo que disse, nós temos bem noção, disse isso no início, dos limites do segredo de Estado. Nós não queremos saber o conteúdo desses relatórios. Nós não queremos sequer nenhuma informação que esteja coberta de segredo de Estado. E nós nem sequer queremos saber se recebeu esses relatórios, porque nós já sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, nós já sabemos por aquilo que lhe disse e sabemos ainda pelas declarações do Sr. Presidente da República, que disse, e cito, depois da comunicação social ter falado na questão de Setúbal, nós, Presidência da República, tivemos conhecimento e tivemos confirmação daquilo que veio na comunicação social, fim de citação. Portanto, isto é claro. A partir deste momento, Sr. Primeiro-Ministro, a não ser que considero que seria inédito que o Sr. Presidente da República violou também ele, ou ele, o segredo de Estado, temos que o Sr. Presidente da República confirmou, um, o recebimento de informação e, dois, que ela confirma o que veio na comunicação social. Posto isto, volto a perguntar o que fez o Sr. Primeiro-Ministro com essa informação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado André Coelho Lima. Eu não quero ser desagradável, mas não vou acrescentar rigorosamente mais nada àquilo que disse. Se o Sr. Deputado entende que eu não cumpri os meus deveres, se faz favor de agir em conformidade junto às autoridades competentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Julgo que agora intervirá o Sr. Deputado João Marques, certo? Faça favor, Sr. Deputado João Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, passaram 5 anos dos grandes incêndios de 2017 e o balanço das políticas públicas prometidas e anunciadas para o território é, infelizmente, uma desilusão. Nem mesmo o PRR parece ir no caminho do rejuvenescimento dos territórios afetados pelos incêndios, nem dos desafios ao nível da propriedade rústica de ocupação florestal. Que resposta tem o Sr. Primeiro-Ministro para o país e, em particular, para aquelas regiões que, passados 5 anos, esteja tudo na mesma ou pior que em 2017? Mais, que resposta tem para os proprietários que estão a ser pressionados por algumas empresas de energia fotovoltaica para arrancarem, cortarem as árvores e, no seu lugar, aceitar, mediante renda ou venda, a colocação de painéis fotovoltaicos. Sendo a floresta de produção um contribuinte líquido para o sequestro de carbono, qual a lógica desta opção sem a obrigatoriedade de compensação, de plantação de floresta devidamente ordenada, múltipla e respeitadora da biodiversidade, igual à área ocupada pelos painéis fotovoltaicos. Para o PSD, o Governo esquece o essencial. A